Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 17. É o episódio final da primeira temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Eu sou Christian Roque e hoje é terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. No episódio de hoje, eu vou compartilhar com vocês algumas conclusões que a gente pode tirar dessa primeira temporada, com base na repercussão dos episódios e das mensagens que eu recebi de vocês. Então vamos fazer um grande resumo do que foi esse nosso período juntos e projetar nosso futuro, que começa já na próxima semana com a abertura da CASA, a Academia de Cultura de Segurança de Alimentos. Vamos falar mais dela ao longo desse episódio, então, sem perder tempo, para fechar com chave de ouro, vamos juntos! Bom, pessoal, último episódio da primeira temporada do nosso podcast. Queria começar com um agradecimento pela companhia de vocês ao longo de quase um ano inteiro nessa jornada, ao longo de 17 episódios, num ano muito complicado, e o podcast é também resultado dessa oportunidade de tentar criar algo novo, algo positivo dentro desse mundo pandêmico que a gente viveu nesse ano de 2020 e continua enfrentando aqui em 2021. Foi hora de tirar projetos antigos da gaveta e colocar esses projetos em prática para funcionar. E, claro, sem o apoio de vocês e a audiência de vocês, esse projeto não teria acontecido. Então, sou muito grato. E aqui, nesse episódio de hoje, fazer um breve resumo da temporada e olhar para frente sobre o que está por vir até a nossa retomada. A segunda temporada a gente retoma em junho também, assim como foi a primeira temporada, que se iniciou em junho. Então também em junho desse ano a gente começa a segunda temporada e a gente precisa discutir o que vai fazer até lá. Então a gente vai começar conversando um pouquinho sobre o que foi o podcast até aqui e os principais assuntos que a gente pôde trazer para as nossas conversas. Iniciando, como não poderia deixar de ser, por um tema que teve bastante repercussão já no primeiro episódio, quando a gente abriu aqui o nosso trabalho no podcast, que contava um pouco da história nossa, né, da história da alimentação no Brasil, da história da indústria, né, desse negócio de alimentos aqui no nosso país. E isso inclui uma história, sim, de muita violência, uma história de muitas transformações culturais. O Brasil tem uma história bastante complexa de ser entendida e complexa de ser administrada até hoje em relação ao contexto social e às diferenças que existem ainda no nosso país. E o setor de alimentos vive dentro desse contexto, ele é resultado dessa história e ele vive e procura se adaptar dentro desse contexto social que recebe pessoas de várias origens, que recebem várias influências culturais, né? E essas pessoas que trazem contribuições diferentes para o setor de alimentos são lançadas também muitas vezes em relações de trabalho que a gente costuma questionar bastante, e isso gera um desafio muito grande para a gente que estuda a cultura de segurança de alimentos. Isso gera um desafio muito grande no sentido de que não se trata só de estabelecer conexões com os valores da segurança de alimentos e de por que ela é importante, mas mais do que isso, é entender que as pessoas carregam para dentro das organizações a sua história, aquilo que elas já conhecem sobre o hábito de se alimentar. E aí é importante a gente frisar, trazer de novo para vocês, a gente já teve essa discussão, mas sempre reforçar que a indústria de alimentos ou o negócio de alimentos, podemos dizer assim, que inclui varejo e serviços de alimentação, mas o negócio de alimentos ele recebe muito mais influências, né, do conhecimento intuitivo, aquele conhecimento que as pessoas já trazem consigo, porque a alimentação faz parte da história de todos nós. Então, quando a gente fala da cultura de segurança de alimentos, tem uma questão muito importante para a gente olhar, porque se a gente fosse trabalhar em outro setor, né, se a gente fosse mexer com tecnologias de última geração, se a gente fosse trabalhar em indústrias que a gente não consegue nem de longe reproduzir na nossa casa, seria mais fácil entender que aquele local de trabalho tem regras que o caracterizam, né? No negócio de alimentos, no setor de alimentos, o conhecimento intuitivo ele é muito presente, porque todos nós nos alimentamos, todos nós cozinhamos, todos nós temos uma cozinha em casa, então todos nós temos uma relação com o alimento que é pré-existente. Então a gente carrega um conhecimento intuitivo muito grande para dentro do negócio de alimentos, e muitas vezes esse conhecimento intuitivo ele se sobrepõe às regras, aos procedimentos, e por isso que é tão diferente a gente trabalhar a cultura de segurança de alimentos. Se eu tivesse numa fábrica, sei lá, fabricando chip, se eu tivesse numa fábrica de pneus, se eu tivesse numa fábrica, uma instalação que trabalhasse com nanotecnologia, ou qualquer outro exemplo que a gente pudesse trazer para cá, e que são exemplos de setores que eu não consigo reproduzir aqui na minha casa, né? Tudo bem, seria relativamente mais fácil aceitar, compreender que existem regras, né? Mas no setor de alimentos, as pessoas invariavelmente vão carregar aquilo que elas já conhecem. Então, o contexto social, a história, a formação, né, do hábito de se alimentar, a relação com o alimento, ela é muito marcante, né? Isso torna, então, tão difícil a gente falar de cultura de segurança de alimentos. Por isso, a importância de preparar muito bem o terreno para a gente começar a falar de cultura de segurança de alimentos, compreendendo o que é cultura, como ela se forma, como ela se adapta, então como é que ela se modifica para que, a partir das experiências que a organização vive, essa organização consiga sobreviver e ter bons resultados. Então, antes de começar a tratar a cultura de segurança de alimentos de uma forma irresponsável, talvez, e começar programas de cultura de segurança de alimentos achando que basta fazer concurso de frase, trazer uma banda de música, fazer um concurso de nome de mascote, os super-heróis disso ou daquilo, né? Antes de qualquer coisa, é preciso estudar, então, como a cultura se forma nas organizações e preparar o terreno para que essa organização possa receber um trabalho de transformação de cultura. E quem se propuser a iniciar esse trabalho de cultura precisa compreender que a empatia, né, deve estar presente, ela é um carro-chefe desse trabalho. A empatia, a capacidade que todos nós precisamos desenvolver cada vez mais de nos colocarmos na posição do outro, entender suas dores, suas dificuldades, mas também suas alegrias, suas conquistas e conseguir vibrar e ser feliz com as conquistas do outro. Essa empatia precisa estar presente nos trabalhos que tratam da transformação de uma cultura organizacional, em particular da segurança de alimentos, porque é a partir do momento que a gente conhece melhor o outro que a gente consegue explorar todos os caminhos para a transformação da cultura, para que a gente possa orientar as pessoas nas operações e nos cargos de liderança para o valor da segurança de alimentos. Mas isso não vai ser feito através de conceitos científicos, ou só através de conceitos científicos, mostrando o que a ciência traz para a gente, o que a ciência comunica, mas sim a empatia, o papel fundamental que a empatia tem é de gerar um ambiente, um clima positivo para que as pessoas possam se abrir para o novo, para que as pessoas possam querer ouvir o que a gente tem a dizer e aí sim aceitar a segurança de alimentos como um valor. Isso leva tempo, né? Também é importante lembrar que nessa preparação do terreno, a cultura de segurança de alimentos precisa eventualmente de recursos. Então, eventualmente, a organização que queira se aventurar nessa transformação cultural, é importante também que ela se prepare para investir alguns recursos, porque seria muito difícil você falar de transformação cultural e de cultura de segurança de alimentos sem que os recursos estejam presentes, né? Um outro tema que a gente trouxe aqui já pelo meio da temporada foi o posicionamento da gestão, né? Falei muito sobre o posicionamento das equipes de segurança de alimentos, dos times de SGI e a necessidade de, com perdão da expressão, mas largar o osso, né? Empoderar outras pessoas para que elas possam assumir o protagonismo da segurança de alimentos, em vez de um comportamento que é muito comum, né, por parte das lideranças de um SGI ou da equipe de segurança de alimentos, em vez de querer controlar tudo, manter tudo, né, próximo de si, sob o seu controle, é preciso empoderar as outras pessoas para que elas floresçam, para que elas possam assumir responsabilidades com a segurança de alimentos, e a gente só vai contribuir para o crescimento dessas pessoas e para a transformação da cultura à medida que essas pessoas possam, enfim, assumir responsabilidades relacionadas à segurança de alimentos. Claro que isso precisa ser feito com responsabilidade, não é simplesmente largar, né, deixar que a bomba estoure na mão de outras pessoas menos capazes naquele momento de resolver as questões de segurança de alimentos, mas é uma questão de, com responsabilidade, começar a empoderar as pessoas, dar a elas a liberdade para que elas possam criar e tomar decisões, né, e por fim fazer a cultura de segurança de alimentos funcionar através de todos e não só através de alguns, né? E por fim, a gente também discutiu, por fim nesse resumo da temporada, né? Mas a gente também discutiu lá para o meio da temporada a questão da forma como a gente se comunica, e aí tem um mundo para a gente explorar sobre as formas como a gente pode se comunicar melhor nas organizações do setor de alimentos. Eu gosto muito desse tema, comunicação, estudo bastante esse tema e posso garantir a vocês que esse é um tema muito relevante para quem quer começar a trabalhar com cultura de segurança de alimentos. A gente precisa aprender a comunicar. E aí teve um período, né, dentro dessa primeira temporada que por alguns episódios eu falei bastante sobre a questão de comunicar o valor, não comunicar a regra e o procedimento, mas por que, que aquilo é importante, né? A gente falou um pouco sobre a capacidade que todos nós precisamos desenvolver de persuasão, né, de nos tornarmos pessoas mais capazes de influenciar os outros nesse processo. E então, assim, e tudo isso compôs, né, nessa primeira temporada, uma temporada que eu diria que foi um preparo dos fundamentos para que a gente possa, agora, a partir dos nossos próximos encontros, a gente seguindo juntos na segunda temporada e outras que virão, mas foi como a preparação de um terreno para que a gente pudesse agora trazer novos elementos a partir do momento que a gente trabalhe já com os próximos episódios das próximas temporadas. E até lá, até o momento em que a gente retome os trabalhos aqui no podcast com o primeiro episódio da segunda temporada, vocês vão me encontrar em casa, é isso mesmo, vocês vão me encontrar na nossa casa, que é a Academia de Cultura de Segurança de Alimentos. A casa é um espaço que a gente vai ter, nós profissionais de segurança de alimentos, a gente vai ter esse espaço para discutir temas relacionados à cultura de segurança de alimentos. A casa tem a proposta de formar avaliadores da cultura de segurança de alimentos e líderes em cultura de segurança de alimentos. Esses avaliadores e esses líderes serão formados através de encontros remotos, né, de conteúdo remoto que a gente está apresentando para os membros da comunidade da casa, que já começaram a chegar, já são muitos, né? Você que me ouve, se não está com a gente ainda, pode fazer parte também da casa. E a gente, ao longo de um ano, ou ao longo de um ano e meio, a gente vai formar avaliadores e líderes em cultura de segurança de alimentos, discutindo questões como essas que a gente traz aqui no podcast, porém com muito mais tempo para a gente poder analisar com muito mais detalhes. São 16 disciplinas ao longo de todo o curso, de um ano e meio para a formação de líderes, né? E 8 disciplinas no primeiro ano para a formação de avaliadores da cultura. Num momento bastante interessante para a gente, que é um momento de bastante reflexão sobre nossas responsabilidades junto à sociedade. Esse é o momento perfeito, momento em que a gente se questiona, a gente questiona os rumos da nossa economia, né, os rumos da nossa vida e aquilo que a gente quer ser e representar para as pessoas no nosso entorno. Então, nada mais adequado do que falar sobre cultura e falar sobre cultura de segurança de alimentos, porque somos profissionais de segurança de alimentos. Então, na casa, que é esse ambiente virtual, essa academia para a gente estudar a cultura de segurança de alimentos, ao longo de várias disciplinas, a gente vai apresentar, está tudo muito bem construído para que a gente possa apresentar passo a passo para vocês, né, essa forma, através de ferramentas que a gente testou e conheceu, através dos conceitos da cultura, né, através de cases, de tudo aquilo que a gente já experimentou, a gente possa oferecer a vocês um espaço para discutir com a nossa comunidade no Facebook, né, essa evolução, postar as evoluções de vocês, trazer para as discussões, participar dos encontros ao vivo. Então a gente tem bastante espaço para falar sobre cultura de segurança de alimentos na casa, né, que é o espaço onde eu pretendo encontrar vocês no próximo ano, ou ano e meio, né? Inclusive até a partir de agora, semana que vem, a gente abre as portas da nossa casa para receber vocês. Então já a partir da semana que vem, mas seguramente até junho, até a volta do podcast, esse vai ser o principal ponto de encontro nosso para discutir cultura de segurança de alimentos. E eu quero ver todos vocês lá na casa até a volta do nosso podcast, depois que vocês continuem com a gente até a formação de vocês como avaliadores e líderes em cultura de segurança de alimentos, num mundo que tanto precisa de gente para pensar em cultura organizacional e, em particular, na forma como a gente está cuidando dos nossos alimentos. E a vocês, mais uma vez, meu muito obrigado pela companhia ao longo de toda a temporada. Nosso podcast favorito entra de férias agora e volta novamente em junho para novas discussões. Vamos dar mais profundidade aos temas relevantes à cultura de segurança de alimentos, discutir novas estratégias, ferramentas, trazer mais gente interessante para conversar com a gente. E até lá, eu espero ter a companhia de vocês na casa. Acompanhe a Academia de Cultura de Segurança de Alimentos pelo canal do YouTube ou no Instagram, @academiacasabr. E você pode me achar também procurando por @culturafoodsafety ou no LinkedIn, /LRChristian. Então é isso, cuidem-se bem, agora é férias do podcast, foco na casa, e em junho estaremos de volta e eu vou anunciar nas redes para vocês saberem disso. Um enorme abraço a todos e todas, obrigado demais pela companhia ao longo desse ano e até a próxima.